Cara presidenta Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Melo, concedendo liminar à ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, retirou os poderes do Conselho Nacional de Justiça para investigar e punir juízes, senador Sérgio Souza. O senhor que lida no direito sabe o impacto que isso significa. Na prática, a liminar do ministro esvaziou as atribuições do Conselho Nacional de Justiça, impondo uma série de modificações nas atribuições e nos procedimentos utilizados pelo Conselho para investigar e julgar os membros da magistratura brasileira envolvidos em irregularidades e denúncias de corrupção. O ponto mais impactante dessa decisão do ministro Marco Aurélio Melo é a retirada de uma das principais prerrogativas do Conselho Nacional de Justiça, exatamente a de iniciar investigações. Com essa liminar, concedida ontem, o Conselho Nacional de Justiça só poderá levar para o plenário do Conselho processos contra magistrados que já estejam em curso nas corregedorias dos tribunais estaduais, desde que comprovadamente paralisados. Para complicar ainda mais o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, essa decisão termina com o prazo de 140 dias que os tribunais estaduais tinham para julgar os seus magistrados. Sem o prazo limite, não haverá como comprovar que os processos estão parados. A liminar termina com a possibilidade, senador Ciro Miranda, de uso pelo CNJ de leis mais rígidas do que a lei orgânica da magistratura para punir suspeitos de abuso de autoridade e também impede que o presidente e o corregedor do colegiado possam votar nos julgamentos. Segundo o ministro Marco Aurélio, essa decisão foi motivada pela sua convicção de que o Conselho, abre aspas, Nacional de Justiça, não pode atropelar o autogoverno dos tribunais, tampouco pode invadir a esfera de competência reservada ao legislador. Fecha aspas. Com essa decisão, senador Pedro Simão, as investigações que foram originadas diretamente do Conselho e que estão em curso ficam paralisadas. Senhoras e senhores senadores, a decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio Melo, em caráter liminar, põe em risco a atuação do Conselho Nacional de Justiça, já ameaçado com restrições à atuação da corregedora ministra Eliana Calmon. E o que representa um retrocesso, senador Aloysio Nunes Ferreira, e busca por um sistema de judiciário mais eficiente, mais transparente em nosso país e mais ético também. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Muito oportuno o pronunciamento de Vossa Excelência. Aliás, como sempre, senadora Anabella, e nos faz lembrar que tramita nesta casa uma proposta de emenda à Constituição, assunto de uma conversa ainda, que tive ainda há pouco com o senador Ferraço. Uma proposta de emenda à Constituição, dizia, de autoria do senador, o líder do Democrata, Demóstenes Torres, que coloca essa questão em pratos limpos, esclarece definitivamente a função do CNJ e devolve a ele todas as prerrogativas que ele vem exercendo no sentido de fortalecer a confiança da população no Poder Judiciário brasileiro. De modo que o pronunciamento de Vossa Excelência é uma lembrança para a Casa, que amanhã seguramente será levada a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, de que nós temos trabalho a fazer para que as prerrogativas do Conselho Nacional de Justiça sejam absolutamente fincadas num texto constitucional que não deixe nenhuma dúvida quanto à sua amplitude.
Muito obrigada, senadora Luiza Nunes Ferreira. Embora não faça parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, acompanharei com grande interesse esta matéria, porque nós poderemos estabelecer tais limites e prerrogativas e cumpriremos dessa forma o nosso dever constitucional como legisladores que somos.
Vossa então, Excelência me daria uma parte, senadora? Requião.
Ah, senador Requião, com todo eu reconheci a voz e estava procurando. Essa voz é inconfundível, senadora Luiza, sem dúvida. Lhe agradeço muito. Com muito prazer,
nada,
senadora.
Nada mais horrível, senadora, que o corporativismo. O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Muito dificilmente a ordem dos advogados pune um advogado infrator. Só quando há uma grande pressão social e uma divulgação enorme das infrações cometidas. Vale isso para a ordem dos médicos, dos odontólogos, para todas as corporações. Fica pior no judiciário, porque quando temos que contestar uma posição da OAB, do Sindicato dos Engenheiros, nós vamos ao judiciário. Agora, quando a coisa acontece dentro do judiciário, não há a quem recorrer se o Conselho Nacional de Justiça for suprimido. O senador Aloísio já nos deu a saída. Há um projeto de emenda constitucional do senador Demóstenes que tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Nós podemos amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, pedir que seja colocado extra pauta. E, pelo que sei, o relator, o senador do Amapá, já viabilizou o seu relatório e podemos votar amanhã, garantindo ao Conselho Nacional de Justiça o direito à iniciativa das investigações. E eu queria esclarecer ainda que esta ideia do Conselho Nacional de Justiça surgiu numa legislatura anterior das minhas mãos. Eu estudei o Conselho Nacional de Portugal, da Espanha, da Argentina, e formulei uma proposta bem mais abrangente e menos corporativa que o atual CNJ. Eu fui destacado pelo Senado da República para acompanhar as eleições na Rússia. E, ao contrário de todas as práticas internas do Senado, puseram meu projeto em votação na minha ausência e disseram que ele era inconstitucional. Depois fizeram outro exatamente igual, portanto, tão inconstitucional como o meu, só que aliviava a conformação do Conselho, abrindo um espaço maior para a magistratura. Eu abria um espaço maior para a sociedade civil. Então, fica aqui uma convocação aos senadores da CCJ. Amanhã nós poderemos dar início, não a uma reação ao ministro Marco Aurélio, que, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor ministro do Tribunal Superior do Brasil, mas uma afirmação da posição do Senado da República de que o judiciário tem que ser investigado e esse órgão é fundamental para que ele assim seja investigado.
Muito obrigada e cumprimento, senador Roberto Requião, por ter tido a inspiração de ter originado a criação desse Conselho Nacional de Justiça, que significou para a sociedade brasileira uma grande crença e uma confiança de que nenhum poder e nenhuma área do setor público brasileiro está livre de uma fiscalização da sociedade, seja ele através da sua própria corporação, seja ele de um controle social direto. Com alegria, concedo a parte ao senador Pedro Simão.
Eu fico muito feliz em ver Vossa Excelência da tribuna abordando um assunto como esse. Não há dúvida que talvez seja a matéria mais importante e, com toda a sinceridade, mais triste desse final de ano. E uma ideia tão negativa como esta nunca me passou pela cabeça, que não seria nem do Poder Executivo, nem do Congresso Nacional, mas exatamente do Judiciário. Eu tenho o maior respeito pelo ilustre ministro relator dessa matéria. Tenho o maior carinho pela sua competência, pela sua audácia, pela sua capacidade. Mas equivocou-se gravemente. Principalmente deixar o seu voto no último dia, no dia do recesso. Quer dizer, paralisou tudo até o fevereiro. Olha, Dizem alguns ministros que eles não devem se sujeitar a pressões nem do povo. Eu acho que está certo. Mas desta vez, o equívoco foi muito grande. Eu acho que tem razão, Vossa Excelência, o senador Requião, amanhã na Comissão de Justiça. Provavelmente, se der certo, vão pedir urgência e votar na Comissão de Justiça o projeto de emenda constitucional do senador Demóstenes. O que, de certa forma, vê como a gente já estava desconfiando que isso podia acontecer. Quer dizer, quando se comentava nisso, se entrou com a emenda. E a emenda já está prevista. Ilustre relator, a emenda já está dizendo, e nisso nós somos soberanos, de que a decisão é do Conselho Superior da Magistratura. Não há nenhuma dúvida de que a decisão foi triste. Muito triste. Porque o que estava acontecendo é que as coisas estavam acontecendo. Estavam aparecendo. Isso era bom para todos nós, porque nós estávamos a caminho de um Supremo, de um tribunal, de uma justiça mais séria, mais digna e mais correta. A justiça brasileira merece todo o nosso respeito. Mas os equívocos, os erros têm que ser corrigidos. Aqui mais do que lá. Aqui nós estamos tentando fazer. Lá, infelizmente, fizeram isso. Feliz o pronunciamento de Vossa Excelência. Infelizmente, feliz o pronunciamento, tenho certeza que de toda a casa. Feliz a decisão que vamos tomar amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, na verdade, era bom se isso não tivesse acontecido.
Concordo plenamente com Vossa Excelência, senador Pedro Simon, que ao longo deste exercício legislativo, marcou presença na tribuna para exatamente cobrar de todos os setores que compõem a democracia brasileira, legislativo, judiciário, poder executivo, absoluta transparência, ética e responsabilidade depois dos casos rumorosos que tivemos aqui em relação à corrupção. Nenhum poder está livre desta fiscalização. E fico também muito animada, esperançosa, que amanhã a Comissão de Constituição e Justiça do Senado mostre a sua força ao aprovar esta emenda proposta pelo senador Demóstenes Torres, que conhece tão bem quanto Vossa Excelência, o senador Pedro Taques, as questões relacionadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Essas instituições precisam ter a confiança e a esperança da sociedade brasileira. Aliás, a corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, foi muito criticada pelos seus pares. E nós aqui usamos a tribuna para defendê-la. E a sociedade ficou do lado dela, quando ela mostrou que também o Poder Judiciário tem as suas mazelas. Claro que a maioria dos magistrados, como do nosso Estado, o Rio Grande do Sul, e o senhor conhece muito bem, tem um comportamento e uma atitude ética que nos orgulha muito. Mas onde houver erro e compromisso com a falta de ética no exercício de um ofício tão nobre como o direito, a magistratura, nós não podemos compactuar com isso. Com alegria, concedo a parte ao senador Pedro Taques.
Senadora Ana Amélia, o senador Humberto Costa levantou primeiro. Eu peço... Desculpe, mas ele levantou primeiro.
Muito obrigada pela compreensão, senador Pedro Taques, e desculpa, senador Humberto Costa.
Não, serei, inclusive, breve. Primeiro, quero me congratular com o pronunciamento de Vossa Excelência, manifestar a minha absoluta e total concordância com o seu conteúdo e também aqui me associar a todos os senadores que, no dia de amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, não darão uma resposta ao ministro Marco Aurélio ou ao Supremo Tribunal Federal, mas darão uma resposta à população brasileira, que imagina que um poder com a relevância, com a importância que tem o Poder Judiciário, não pode ser absoluta e totalmente livre de qualquer controle social. Parabéns.
Muito obrigada, caro líder do Partido dos Trabalhadores nesta casa, senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, pela sua avaliação e pelo apoio a essa manifestação. Nós queremos todos aqui, imagino, resguardar a boa magistratura. Queremos aqui defendê-la com todo o vigor necessário para preservar esta instituição, que no regime democrático é um dos pilares mais importantes que nós temos, exatamente para defender o cidadão e o direito e a nossa lei. Com alegria, concedo a parte ao senador Pedro Taques.
Senadora Ana Amélia, eu vou ser muito breve, porque eu estou inscrito para falar sobre este mesmo tema. Com essa decisão, com todo respeito ao ministro Marco Aurélio, mas ele transforma o Conselho Nacional de Justiça no IBGE do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça ele vai fazer só estatística igual ao IBGE. Vai ser o IBGE do Poder Judiciário. Esse é um primeiro tema que eu vou tratar na minha fala e parabenizando Vossa Excelência. Outro tema que nós temos que nos recordar, o Supremo Tribunal Federal, ele não se encontra acima da Constituição. Ele deve obediência à Constituição. O Supremo Tribunal Federal não pode, a cada decisão, criar uma nova Constituição. O Supremo foi criado para interpretar a Constituição, não para criar uma nova Constituição. Parabenizo Vossa Excelência pela sua fala. Eu vou citar um exemplo, para que o cidadão simples possa saber do que está aqui a ocorrer. No estado de Mato Grosso, 10 juízes foram afastados pelo Conselho Nacional de Justiça, com decisões como esta, deste quilate, deste naipe, né? Os juízes voltam a trabalhar e aqueles que já foram afastados por decisão do Conselho Nacional de Justiça, as decisões são nulas. Porque esta decisão, quando em sendo concretizada pelo plenário, elas têm efeito na linguagem jurídica, vai retroagir, o que é terrível do ponto de vista da moralidade. Falarei sobre este tema depois de Vossa Excelência, mas parabéns pela vossa fala.
Eu queria agradecer-lhe o que Vossa Excelência refere a este caso no seu estado do Mato Grosso, senador Pedro Taques, apenas confirma aquela expressão usada pela corregedora Eliana Calmon, que classificou esses delitos como os bandidos de toga. Então, de fato, ela tinha razão, mesmo que tenha eventualmente avançado o sinal. Então, eu fico muito grata à sua parte e vou acompanhar também o seu pronunciamento a respeito desse tema, que ele não se esgota, porque temos que estar vigilantes. Eu peço licença ao senador Cristóvão, porque o senador Ricardo Ferraço já tinha manifestado o interesse da parte, eu então concedo ao senador Ricardo Ferraço.
Senadora Ana Amélia, a minha convicção é que o Senado amanhã tem um dia de gala, um dia de ouro, uma dessas oportunidades que nós não podemos deixar passar. Um dia em que nós podemos ter a oportunidade de nos afirmar junto à sociedade brasileira, porque a proposta de emenda constitucional de número 97, ela está tramitando nessa casa há alguns meses, ela já foi distribuída na Comissão de Constituição e Justiça e nós temos, sim, amanhã, toda a oportunidade de votarmos essa proposta que restaura, que resguarda as prerrogativas do CNJ. De modo que eu me associo à manifestação de Sua Excelência e dos colegas que me antecederam aqui no Senado, na dimensão de podermos amanhã encerrarmos, quem sabe, as nossas atividades parlamentares, dando uma resposta e fazendo o Senado se afirmar diante da sociedade brasileira quanto este absurdo que, lamentavelmente, nós tivemos que tomar conhecimento hoje por parte do ministro Marco Aurélio. Não que ele não esteja no uso das suas prerrogativas. Não é isso. Se trata de uma visão equivocada, atrasada e conservadora das instituições públicas brasileiras.
Muito obrigada, caro colega senador Ricardo Ferraço. Ela soa muito essa decisão, essa liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, quem, como Vossa Excelência, e os demais senadores que apartearam este pronunciamento, eu tenho por ele um enorme respeito. Até porque, na votação do diploma de jornalista, eu que sou jornalista formada, foi o único voto favorável à manutenção do jornalista. Então, eu tenho um grande respeito ao ministro Marco Aurélio. O que não me deixa de, agora, fazer esta crítica a esta decisão, que, como disse Vossa Excelência, foi uma decisão equivocada. Então, nós, por admirarmos a competência e o que fez e faz o ministro Marco Aurélio, é que nós não estamos aqui absolutamente livres de deixar de fazer a crítica necessária a essa liminar que ele concedeu. Eu concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque e, em seguida, ao senador Eduardo Suplicy.
Senador Ana Amélia, apenas para dizer que, em cada momento, sobretudo ultimamente na história do Brasil, há pessoas que simbolizam algo que nós queremos carregar, acreditar, defender. A doutora Eliana, ultimamente, ela vem sendo esse símbolo da luta pela ética, pelo menos num setor específico da vida nacional, que é o Poder Judiciário. Eu tomo essa sua fala e as repercussões aqui como uma espécie de desagravo, de apoio, de solidariedade à luta da doutora Eliana Calmon pela ética no Brasil, especificamente no setor que ela cuida. Eu quero que isso fique aqui como nossa manifestação de apoio à sua luta, que não pode parar.
Muito obrigada. Endosso inteiramente essa manifestação, caro senador Cristóvão Buarque. Pediria à nossa presidenta, Marta Suplicy, em função deste tema que, como todos os senadores estão se manifestando, tem uma relevância pelo aspecto que envolve a própria esperança da sociedade brasileira. Com alegria, concedo a parte ao senador Eduardo Suplicy.
Senadora Ana Amélia, quero também reiterar meu apoio à Vossa Excelência. Já hoje, no início da sessão, eu fiz um pronunciamento muito de acordo com as palavras de Vossa Excelência e também de apoio à corregedora ministra Eliana Calmon, que tem dignificado, honrado a sua atribuição de corregedora e que merece todo o nosso apoio, com todo carinho e respeito pelo ministro Marco Aurélio de Mello. Também avalio que será importante voltarmos amanhã à emenda do senador Demóstenes Torres na CCJ. Cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Eduardo Suplicy. Estou encaminhando para o final, cara presidenta Marta Suplicy, dada a relevância deste tema. Senhoras e senhores senadores, senhora presidenta Marta Suplicy, a decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio, como disse, tem caráter liminar e põe em risco a atuação do Conselho Nacional de Justiça, o que representa retrocesso. O Conselho Nacional de Justiça foi criado para aperfeiçoar o controle das atividades do Poder Judiciário em 2004, pela Emenda Constitucional número 45. Além de fiscalizar a atuação dos magistrados, dos juízes, punindo aqueles que se desviam dos padrões éticos de conduta, o CNJ tem a atribuição de implementar políticas públicas de gestão, modernização e transparência no âmbito do Poder Judiciário. Em pouco mais de 6 anos de existência, o CNJ já proporcionou conquistas importantes, vamos reconhecer, entre as quais a proibição do nepotismo e a regulamentação do teto salarial dos magistrados, exemplos concretos de atuação deste Conselho. Antes da criação do CNJ, não havia uma estrutura capaz de monitorar as deficiências e a corrupção existente na justiça brasileira. Desde que foi criado, o CNJ já puniu 49 juízes e atualmente está investigando mais 65 casos. São acusações variadas, entre as quais a venda de sentenças. São 49 juízes que, salvo a atuação do CNJ, estariam atuando impunemente, sem prestar contas de seus atos à sociedade. Para presidente, mas com a decisão do ministro Marco Aurélio, as 65 investigações que ainda estão em andamento ficarão paralisadas. Com este trabalho, o CNJ se tornou uma instituição protagonista da manutenção da credibilidade da justiça brasileira. Retirar os seus poderes de corregedoria é enfraquecê-lo, diminuindo a sua importância para a promoção da lisura, da eficiência no âmbito do Poder Judiciário. Uma frustração para os que esperam do Poder Judiciário um compromisso com a ética. Senhoras e senhores senadores, em que pese a decisão do ministro Marco Aurélio Mello seja legítima na sua temporalidade, ela enseja dúvidas quanto à sua conveniência. A liminar foi concedida às vésperas do recesso do Poder Judiciário. Os ministros do STF só poderão julgar a ação no retorno do recesso, o que irá comprometer as investigações que estão em curso, senador Pedro Simão. Esperamos que no retorno do recesso os ministros possam rever essa decisão no menor prazo possível. E que amanhã a Comissão de Constituição e Justiça, da qual fazem parte, inclusive, a nossa presidente Marta Suplicy, e Vossa Excelência senador Pedro Simão, senador Ricardo Ferraz, senador Roberto Requião, senador Pedro Tax, que me apartearam, imagino que o senador Suplicy, vamos amanhã dar esta resposta para a sociedade brasileira. Para a sociedade brasileira que quer um poder judiciário trabalhando com ética e com responsabilidade. Muito obrigada, senhora presidente.